Boa tarde, cá estamos para mais uma edição de Visão de Jogo. A uma jornada do final do campeonato, ainda não há campeão e Benfica e Sporting continuam na luta pelo título. Não foi um grande jogo, na minha opinião, o derby foi emocionante, claro, mas não acho que tenha sido particularmente bem jogado, tirando alguns minutos, alguns momentos, e estiveram mais relacionados com jogadores do que com equipas. Mas isto foi a minha opinião e deixo já aberto para vocês contestarem. Mas aquilo que está, no entanto, em aberto é a última jornada. Uma outra jornada em que o Benfica vai jogar a Braga e o Sporting recebe o Vitória. O Vitória que, depois de perder com o Farense, vai precisar de pontuar, em princípio, porque há também ao mesmo tempo um Farense-Santa Clara. E pontuando Santa Clara, o Vitória, para conseguir um apuramento europeu, terá que pontuar em Alvalade. Não sei se isto torna mais fácil ou mais difícil o jogo para o Sporting, porque é um jogo que o Sporting terá que ganhar para ser campeão, depois de ter conseguido jogar com o empate na Luz. Foi importantíssimo. Acho que até agora o jogo do título foi o jogo com o Gil Vicente, porque de facto permitiu ao Sporting jogar com esse empate na Luz, numa altura em que o Benfica pressionava muito e o Sporting já não saía. Mas agora, eu penso que, se vocês estiverem de acordo, podemos analisar também o derby, naturalmente, e o que foi o jogo, mas olhar sobretudo a próxima jornada, perspectivando já aquilo que está na cabeça de todos, que é sábado às 6 da tarde, esse Sporting Vitória, também o Braga Benfica, claro, mas esse Sporting Vitória, e até que ponto há margem para este Vitória poder chegar ao Alvalade e conseguir os seus objetivos, primeiro, que é chegar, conseguir conquistar o quinto lugar e, com isso, tirar um título ao Sporting. A Sofia hoje não está aqui presente por razões tático-técnicas nos estúdios, mas está disponível para prestar o seu depoimento e falar de futebol, como gosta. Sofia, como vês este último Sporting Vitória?
Antes de mais, boa tarde. Só fazer aqui uma declaração de interesses para os mais criativos. Não estive nos festejos no Estádio José Alvalade depois do derby e também não estive em nenhuma tasca até altas horas. Esta voz é mesmo de uma amigdalite.
Mas tens provas disso?
É sim, é a minha...
É a tua palavra. E vamos acreditar, vamos ter em conta a tua palavra.
E peço desde já desculpa, obviamente, se tiver de tossir ou qualquer coisa assim do género, porque pode acontecer.
Okay. Olha, deixa-me. Até aí estar desculpado.
Deixa-me começar por dizer que concordo em absoluto contigo no que concerne à avaliação do jogo. Acho que o jogo acabou por. Na verdade, não é uma questão de desiludir, porque acho que ninguém estava com as expectativas muito elevadas em relação à qualidade do jogo, à qualidade exibicional das equipas, mas de facto acho que foi o clímax do que aconteceu esta temporada, tanto com o Sporting como com o Benfica, e posso até já cingir-me aqui ao Benfica de Bruno Lage e ao Sporting de Rui Borges. Foi um bom resumo desse lado, porque eu acho que as equipas foram fraquinhas sempre naquilo a que se predispuseram, ou seja, quando o Benfica teve mais bola e foi mais acutilante, digamos assim, nas ações ofensivas, mostrou-se ser uma equipa em primeira instância muito dependente de Di Maria para desequilibrar e numa segunda instância com poucas ideias. Quando teve de defender, também foi uma equipa que deixou muitos espaços, nomeadamente dentro do seu bloco, como aliás tem vindo a acontecer. O Sporting foi uma equipa que conseguiu primeiramente encontrar Jokeres e a partir daí fez um golo, mas depois disso pouco ou nada se viu do Sporting em termos ofensivos, mesmo nos momentos em que o Sporting transitou, em que se calhar uma melhor definição por parte dos seus jogadores poderia ter dado um resultado mais tranquilo, mas não foi eficaz nem muito capaz em transição ofensiva e em organização defensiva, apesar de ter defendido muito tempo, não defendeu particularmente bem. E só mesmo o poste é que salvou o Sporting de mais uma vez perder pontos, depois de, neste caso perder pontos não, ir mesmo à derrota, depois de se preocupar em demasia com o lado defensivo do jogo, porque aquela bola no poste de Pavlidis poderia ter perfeitamente entrado e se calhar estávamos aqui a falar de um desfecho completamente distinto. Portanto, concordando com a tua análise, acho que há coisas positivas a destacar do ponto de vista individual. Primeiro, Hulman, porque sem ele, creio que o Sporting não tinha conseguido resgatar pelo menos o empate da Luz. Na segunda parte foi o jogador que aguentou a equipa toda, tanto tendo mais a bola em alguns momentos, vá, se é que isso se pode dizer, sem parecer uma hipérbole, mas foi ele que tentou pausar o jogo do Sporting em algumas circunstâncias, foi ele que defensivamente, mesmo condicionado com o amarelo, foi a todas, ganhou faltas, segurou bolas, ganhou duelos, quer dizer, foi um fasto completamente na equipa do Sporting. Depois, duas exibições também do lado do Sporting, a de Jokeres na primeira parte, que eu acho que foi muito pouco egoísta, ao contrário do que às vezes parece ser, e conseguiu fazer de bolas quadradas redondas, bolas que vinham completamente sem vantagem, ele ganhava-as vezes sem conta, enquadrando os colegas de frente para o jogo, também muito bem no lance do golo, muito bem em encontrar os colegas quando ganhava vantagens no corredor esquerdo. Portanto, acho que foi uma primeira parte muito completa do Jokeres, apesar de estar mais escondido no segundo tempo, mas deveu-se sobretudo à estratégia coletiva da equipa. E depois tenho de destacar Eduardo Quaresma, porque acho que está cada vez mais crescido, cada vez mais focado, cada vez mais equilibrado também nas suas ações, secou por completo a Aktürk Koglu, é o adversário feito também para o perfil do Edu, muito bem na antecipação, muito bem no 1-1, muito bem a sair com a bola, muitas vezes ganhando vantagens desde trás, qualidade com a bola em condução, no passe, e são estes os meus destaques do lado do Sporting. Do lado do Benfica, Di Maria, para o bem e para o mal, foi o único que se destacou praticamente no primeiro tempo, um jogador que encontrou algumas boas jogadas, mas que mais uma vez atestou que melhora a equipa individualmente, mas não a melhora coletivamente. E Pavlidis, que com a saída de Di Maria conseguiu mostrar muito mais o seu futebol, fez uma jogada à Benzema, se me permitem a comparação, e é, sem nenhuma dúvida, por esta altura, o jogador em melhor forma da equipa do Benfica. Portanto, foi mais ou menos assim que eu vi o derby, e este é o meu primeiro
comentário. Mas consegues perspectivar naquilo que eu estava a lançar também, aquilo que poderá ser o jogo com vitória?
Oh, Luís, eu acho que, tendo em conta o que o Sporting vem apresentando em termos de qualidade futebolística, acaba por ser muito arriscado se alguém achar que isto está a ganho. Claro que o Sporting tem tudo a seu favor, tem o fator casa a seu favor, tem o estado de alma, seja lá o que isso for, a seu favor, tem o melhor plantel, tem um melhor guarda-redes, o que é muito importante também, até porque muitas das vezes o Vitória não consegue transformar os seus períodos de domínio em golos, muito por culpa da falta de um ponta-de-lança, de outra craveira, digamos assim, e também não consegue evitar os golos sofridos por culpa de um guarda-redes de outra craveira. Mas depois do que vimos contra o Gil Vicente, depois do que já vimos o Sporting inclusive também fazer em Guimarães, acho que ninguém pode dizer que o campeonato está a ganho, mas ainda assim concedo total protagonismo, total favoritismo ao Sporting pelas circunstâncias normais do nosso campeonato. Mas eu acho que se há equipa no nosso campeonato que pode ir ao Alvalade roubar pontos ao Sporting, essa equipa é o Vitória, não só pelo plantel que tem, e é uma pena não podermos contar com Tomás Andel para essa partida, mas não só pelo plantel que tem, mas também pelo bom treinador que tem, ou pelo ótimo treinador que tem. Eu gosto muito do Luís Freire, não é a primeira vez que o digo aqui, sou muito fã das suas ideias, das suas convicções, e acho que é um treinador que está desenhado para outros palcos.
Nuno, olhando este derby, sobretudo também perspectivando já a próxima jornada, e até que ponto o Vitória pode de facto chegar a Alvalade e marcar uma presença que mude o curso do título, que neste momento parece, claro, encaminhado para o Sporting.
Então, olá, boa tarde a todos. Eu muito sinceramente acho que o Sporting está com uma mão e meia no troféu, porque acho muito dificilmente o Vitória Guimarães conseguirá travar esta onda verde que se começou a desenhar logo no final do jogo da Luz. Já se desenhou no decorrer do jogo, em que o Sporting esteve em vantagem e depois jogou, foi tentando jogar com a vantagem que tinha construído muito cedo, e depois o Benfica teve que reagir, natural, e podia ter chegado ao golo, mas depois no final do jogo, com o empate, acho que foi visível no rosto das pessoas do Benfica e visível no rosto e depois posteriormente na festa das pessoas do Sporting, quanto a mim exagerada, e esse sim pode ser o grande perigo, mas já lá vamos. Parece-me muito claro que acho que já há uma compreensão do universo futebolístico português de que o Sporting está mesmo muito próximo de garantir o título. Não me parece, muito sinceramente, não estou a questionar os argumentos do Vitória, que, como se disse aqui, o Tomás Andel e também o Relvas, que é um jogador que ganhou um protagonismo muito importante no Vitória de Guimarães, também não vai jogar, porque está castigado. Regressa o Tiago Silva, de quem ontem o Vitória muita falta sentiu no jogo.
Muita mesmo.
Muita falta, é um jogador fundamental. Fundamental.
Telmarcanjo,
e regressa também. O Telmarcanjo, que é um jogador que também pode...
Que também ontem sentiu muita falta ao Vitória.
Sim, mas notou-se nesta equipa de Sporting, pesa tudo aquilo que vocês também foram mencionando e aquilo que temos vindo a falar no programa, parece que o Sporting agora com uma mão no ouro, dificilmente vai deixar de o escapar. Nota-se a confiança dos jogadores nesta semana decisiva, não me parece que vão fraquejar, porque há um espírito de conquista. O Sporting já, a maior parte dos jogadores, destes jogadores que estamos aqui a falar, foram os campeões do ano passado também. Poucos elementos novos, há alguns, claro, mas poucos elementos novos há. Portanto, são jogadores habituados ao mais alto nível e também não me parece que seja necessário ser um treinador extraordinariamente experiente para, como se diz, colocar gelo na equipa. Isso, evidentemente,
interromper-te, mas nesse sentido deixa-me elogiar Gonçalo Inácio, porque é um jogador que geralmente treme um bocadinho nestas circunstâncias e provavelmente foi um dos jogadores que teve... Ou se calhar um dos jogos em que esteve mais capaz do ponto de vista defensivo, mesmo quando o Benfica apertou um bocadinho mais, vá.
Sim, e muito melhor que no jogo anterior. E o Jenny Katam também foi outro exemplo, que também fez uma boa exibição. Mas não me parece muito, honestamente, que o Sporting, com tudo na mão para ser campeão, e que vá facilitar no último jogo, e mesmo o Vitória de Guimarães tendo ambições ainda para chegar para garantir um lugar nas competições europeias, não me parece que tenha argumentos para contrariar esta toada. Uma equipa, quando chega à última jornada e depende de si mesma para ser campeão, vamos ver os registros históricos, não é só de Portugal, de toda a Europa. Quantas vezes é que aconteceu a equipa que está em desvantagem reverter uma situação destas?
Em Portugal aconteceu uma vez.
Sim, uma
ao
vez.
Ao Dortmund aconteceu ainda há bem pouco
sim,
tempo.
Sim, ao Dortmund aconteceu, mas estamos a falar do Dortmund, de um campeonato alemão em que não há este desnível que nós temos aqui falado em termos de competitivos entre os grandes e os outros. Portanto, estamos a falar
embora
de uma
essa
liga...
partida tenha sido perdida com o Mainz, e se calhar numa correlação
certo,
direta, não haja assim correlação, olhando, claro, aos campeonatos e às equipas sim. E aos orçamentos e isso tudo, não haja assim uma diferença tão
significativa. Eu lembro perfeitamente desse jogo, que eu vi esse jogo.
E foi dramático.
Foi dramático, eu faço aqui já a declaração de intenções que eu sou adepto do Dortmund, na Alemanha o clube pelo qual eu gosto mais, e pelo qual eu sou adepto, e foi mesmo dramático, mas estamos a falar de um jogo em que o Dortmund se abriu excessivamente. Não me parece que o Sporting, com tudo na mão, acho que vai ser uma entrada muito forte do Sporting. Acho que não vai ficar na expectativa nem a aguardar.
E acho que o facto de o Vitória precisar de pontos pode, entre aspas, ajudar. Vá.
Se calhar isso até penaliza. Estava a falar aqui um bocadinho com o Luís antes de entrarmos no programa, e se calhar o fator do Vitória ter de jogar para conquistar pontos pode ser
mais vantajoso para o Sporting. Vai ter que se abrir, no sentido de ter que se abrir a qualquer momento,
claro.
Para a procura
um Vitória sem
Vitória,
um Vitória sem responsabilidades, completamente livre de responsabilidade de ter de pontuar, seria muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Já tivemos esse exemplo.
Sim,
e já temos vários exemplos.
As duas teses são sustentáveis, mas vou por aí também.
Parece-me sinceramente que há muito poucas hipóteses. Os adeptos do Benfica podem ter poucas esperanças, e acho muito honestamente, pelo menos aqueles que eu conheço e com quem eu falo, têm muito poucas esperanças que possa haver um volte-face de última hora. Tudo caiu naquele lance em que Pavlidis remata ao poste. um lance infeliz, como houve outros durante a época. O Sporting também teve lances infelizes ao longo da época, e o Porto, e todas as equipas tiveram lances infelizes que lhes custaram pontos, e este lance, infelizmente para o Benfica, custou pontos num jogo que era decisivo e que, quanto a mim, decidiu, ou praticamente
até porque
decidiu.
O Benfica não teve assim tantas oportunidades, então esse lance acaba por ficar muito na retina, não é?
Acaba por ser eu acho que é até o lance do jogo. O Benfica poderia ter entrado de outra forma, foi surpreendido, e não foi por falta de aviso, surpreendido por aquela incursão de Gyökeres, e depois quando faz aquele movimento em que tudo pode acontecer, dança ali sobre os defesas, solicita a entrada do colega, do Trincão, que finaliza bem, como toda a gente sabe, e que não é devidamente acompanhado pelo Carreras. Eu acho que há uma fração de segundo em que o Trincão faz um movimento com o corpo para a esquerda e o Carreras abandona, deixa de fazer a corrida para
lhe permitiria,
eventualmente, não é bem defendida, a zona não é bem defendida, por isso há uma responsabilidade.
Nem a própria zona do Gyökeres, porque ele não pode fazer aquele passo com aquilo à vontade.
Exatamente.
Não é?
A bola é bem metida pelo Pote,
é bem metida,
no primeiro momento.
É bem metida, mas não é por falta de aviso, porque o Gyökeres é forte nisso, toda a gente reconhece qual é o ponto mais forte dele. A zona tem que ser,
digamos,
muito melhor protegida.
Digamos que o Sporting teve logo aos 4 minutos a jogada sonhada para este jogo.
Dá para fazer um paralelismo com o que aconteceu com o Benfica no Dragão.
Sim, diz, em relação aqui ao golo no primeiro minuto do Benfica?
Exatamente, ou seja, o encaixe do jogo nesse jogo foi completamente a favor do Benfica, e desta feita aconteceu ao Sporting marcar muito cedo.
Certo,
sim, eu dizia mais porque esta era a jogada sonhada e era a jogada mais temida, não é? Portanto, e é mais previsível.
E é mais previsível, a questão é...
Só que a questão é que podes prever uma coisa, mas não podes muitas vezes adivinhar o momento em que ela pode acontecer ou onde ela pode ter origem. E teve origem, de facto, num baixar e num recuar do Pote, que é muito importante. O Pote vai crescendo minuto após minuto, já nem é jogo após jogo, embora depois sinta o desgaste físico na parte final, mas é muito importante para este Sporting, e não sei se não pode jogar a médio em muitos momentos do jogo com Vitória. Mas isso também é outra questão, também vos quero colocar em face da ausência do Willman. Porque o Willman, de facto, é um jogador decisivo neste Sporting. Eu acho que era impossível o Sporting resistir naquela segunda parte sem o Willman.
Sim, na segunda parte, porque na primeira parte eu acho que ele não fez um jogo bem conseguido, curiosamente.
Diferente. Aquilo que era preciso do Willman na primeira parte era diferente daquilo que era preciso do Willman na segunda.
E os passes, mesmo os duelos, ele costuma ser muito mais eficaz percentualmente na disputa dos duelos, a ganhar os duelos.
Teria que ter algum cuidado de jogar com o Amarelo. E a questão, eu acho que isso, sendo ele um jogador de contactos permanentemente, não os poderia muitas vezes, para os ganhar, expor-se demasiado a essa questão do segundo Amarelo, não é? Mas deixa-me referir só, porque acho que comecei há pouco a referir que o jogo do título tinha sido o anterior, porque acho que o anterior, aquele gol do Eduardo Quaresma no tempo de descontos frente ao Gil Vicente, foi o que permitiu de facto ao Sporting ter esta abordagem no jogo e na segunda parte também, e foi aquilo que condenou o Benfica a ter que ganhar este jogo depois de estar a perdê-lo tão cedo. Portanto, tudo isto foi condicionado por aqueles últimos minutos frente ao Gil Vicente, porque penso que o Sporting conseguiu, não é jogar para o empate, mas jogar com o empate. Isso colocou a equipa mais tranquila no jogo, até do ponto de vista daquilo que é a organização tática. A entrada é forte, o Benfica permitiu ou expôs-se àquele momento de transição rápida do Sporting na profundidade. Poderia, aliás, o Sporting ter construído um segundo golo dessa forma, e o jogo vai estabilizando aos poucos, naturalmente, quando o Benfica vai crescendo mais e está continuado, mas sem nunca marcar ali uma diferença clara em relação àquilo que era o momento ofensivo de criação de oportunidades. Penso que a segunda parte do Sporting, e isto tem sido uma tendência na equipa de Rui Borges, vai recuando, vai afundando, até um ponto em que a equipa já não respira com o nariz de fora, no sentido de sair para o ataque. E Gyökeres já não apareceu na segunda parte. E aí sim, eu acho que a importância de poder jogar com o empate é decisivo. O Benfica chega bem ao empate, está próximo do 2-1, nessa bola que referiste do Pavlidis ao poste, e o Sporting naquele momento percebeu-se que iria fechar e aguentar o empate. Isso só lhe era possível como resultado que servia para conquistar o título em face do tal jogo frente ao Gil Vicente. Portanto, tudo aquilo que o Sporting foi no jogo foi muito condicionado por aquilo que foi o poder jogar com o empate, começando uma vitória para o último jogo frente ao Guimarães, a vitória de Guimarães na última jornada. Eu acho que foi uma equipa sempre mais, dentro do ponto de vista daquilo que é a estratégia, uma equipa mais segura daquilo que queria fazer nos diferentes momentos para que o jogo passou. Acho que o arranque do jogo, a equipa conseguiu, de facto, cair em cima do Benfica nessa profundidade e o Benfica não percebeu o momento, que não podia dar aquela jogada sonhada ao Sporting tão cedo e deu. E acho que o Sporting depois conseguiu, na segunda parte, ser a equipa que é recuada a jogar em organização defensiva com uma linha de 5, enquanto em outros momentos do jogo conseguiu defender em 4-4-2. Acho que um momento, e isso também vos deixo à vossa consideração, porque é um momento sempre, lá está, a bola oposta aparece já quando Lage parte a equipa no sentido do 4-4-2. Nós aqui já temos falado ao longo das nossas conversas de que é um momento em que o Benfica, mais do que partir o jogo, parte a equipa, quando mete os dois pontas de lança. Embora ali eu imaginasse que Pavlidis fosse recuar um pouco mais no terreno. Eu já começo a imaginar Pavlidis como terceiro médio.
Como um 10.
Sim, por aí, um 10 moderno, exatamente. Mas ele jogou mais lado a lado, e a jogada da oportunidade de gol é de lado a lado com o Belotti. Esse momento no jogo, vocês pensam que aproximou mais o Benfica da vitória ou distanciou-o mais do ponto de vista tático? Sofia, queres pegar nisto?
Eu acho que, olhando para as substituições, o Di Maria de facto tinha de sair, aliás.
Sim,
eu
defendi, sim, isso aqui, aí estamos de acordo, sim.
Eu defendi aqui que o Di Maria nem sequer devia ser, embora eu achasse que fosse, que iria ser titular, não acho que devesse ser titular, são coisas diferentes. Eu já tinha essa opinião antes do jogo com o Porto, mas depois as circunstâncias do jogo também acabaram por beneficiar a própria exibição do Di Maria, mas neste caso foi ao contrário, as circunstâncias do jogo não beneficiaram nada a permanência de Di Maria no 11. É um jogador que eclipsa os outros que estão perto de si, até o próprio Actor Coglu, que se vinha associando a mais a Pavlidis, que vinha até melhorando a sua tomada de decisão em campo aberto, sobretudo, foi um jogador demasiado apressado na primeira parte. Por acaso, há essa coincidência, o lance do gol do Trincão é sucedido de um cruzamento sem qualquer critério de Actor Coglu à esquerda, e há um duelo ganho na grande área por parte de um jogador do Sporting, e a bola depois vai cair no pote que lança imediatamente o Jokeres. Ou seja, os ataques do Benfica com Di Maria à direita e Actor Coglu à esquerda esquecem-se de Pavlidis. Os ataques terminam muito rapidamente, são coisas muito, muito, muito rápidas. Tudo é feito para apressar o jogo, tudo é feito para partir o jogo, porque de facto depois o Benfica, envolvendo esses jogadores na frente, depois não tem obviamente estabilidade para a transição defensiva e para a própria organização defensiva. E nesse sentido acho que Lage leu na perfeição a entrada de Sheldrup, que aliás, pelo seu perfil, é um jogador que traz muito mais problemas ao Eduardo Quaresma do que o Actor
Coglu. Sim, desencaixou as marcações naquele momento em que entrou
o completamente, Sheldrup. Cria muito mais dúvidas, até porque o Sheldrup é um jogador com mais do que uma mudança, ao contrário do Actor Coglu. No caso da entrada do Belotti, que foi para a saída do Tomás Araújo, baixando a Auschwitz para a lateral direito.
Sim, minuto 71,
exatamente. Eu acho que o Benfica já estava dono do jogo, dono no sentido da posse.
Sim.
O Benfica já era a equipa que estava por cima nesse sentido. E não é nenhum, acho que não é nenhuma novidade, não é notícia sequer, que o Bruno Lage procure no aumento dos avançados aproximar-se do golo. Porque já foi assim na primeira passagem pelo Benfica. Eu lembro-me de um jogo em que o Bruno Lage acabou com 4 pontas de lança. Portanto, ele acredita e continua a acreditar que o facto de colocar mais homens na frente e a carregarem a linha defensiva do adversário pode ajudar a sua equipa a aproximar-se da baliza contrária. Sendo que o Belotti é um jogador que realmente tem outro tipo de características comparativamente com o Pavlidis, passa pelo Gonçalo Inácio de uma forma absolutamente parece manteiga, não é? Mas é um jogador que, para dar sequência às jogadas, não tem a mesma capacidade técnica, a mesma leitura de jogo, tem mais debilidades, e portanto eu não tenho, não estou certa de que o Belotti tenha ajudado propriamente a equipa do Benfica. E para mim, a partir dos 75 minutos, o jogo ficou completamente partido. Completamente partido.
E foi quando o Sporting ainda teve mais espaços, e saiu algumas vezes com perigo.
O Sporting não conseguiu matar o jogo, mas o Benfica também não. Foi uma sucessão de más decisões.
Eu acho que, sim, acabou por conseguir matar o jogo taticamente, no sentido em que retirou o que de melhor tinha. Ok, a equipa poderia ficar mais perigosa se a bola entrasse dentro da área e os dois pontas de lança se juntassem numa jogada. Podia acontecer e o gol podia ter acontecido assim. Mas desfez o meio campo, porque para entrar Belotti saiu um médio. É? Portanto, saiu Arsenas do meio campo, não saiu do jogo porque foi para a lateral, portanto o Tomás Araújo é que saiu.
E retirando... o Arsenas, com a entrada de Sheldrup, estava a ser um jogador importante no meio campo do Benfica.
Sim, exato, é o que eu quero dizer, a equipa estava a combinar melhor o jogo. O momento que tu referiste, que quando entrou o Belotti, o Benfica já estava por cima do jogo. Exatamente, estava por cima do jogo porque estava por cima do meio campo. O Yulman estava a se expor demasiado a contactos, porque estava, era ele que aguentava aquele meio campo do Sporting, e aguentava o jogo pelos colarinhos, quase. Depois ali o Rui Borges tirou o Zeno de Basto para meter o Maurita, a ver se aguentava um bocadinho mais a bola, mas acho que não lhe correu bem essa ideia.
Não. O Maurita entrou mal.
Exato.
Já tinha entrado mal no jogo anterior.
Agora, mas a ideia conceptualmente foi esta, agora não lhe correu bem. Mas o que eu quero dizer é que o Benfica já estava por cima naquele momento sobre o Sporting, e estava por cima no sentido de controlo do jogo.
Ou seja, Luís,
campo.
Concordas com isto? Mesmo que o lance tivesse dado golo, a entrada do Belotti não foi inteligente?
Eu acho que não foi inteligente porque desfez o meio campo. Penso que não. Não foi a melhor, tem sido provado isso. O Benfica estava
porque
por cima do jogo.
Há aqui um pormenor que eu acho que é importante referir, é que o Auschwitz, quando o Di Maria está em campo, é obrigado a ser a sombra de Di Maria, a ser o contramovimento de Di Maria. E quando o Di Maria sai e o Actor Coglu passa para a direita, o Auschwitz consegue ser muito mais ele.
Sim,
estava a ajudar o Benfica.
Eu acho que a equipa consegue ser mais equipa quando tem de facto a ligação Florentino, Kokshu, Arsenal, e depois os extremos envolverem-se bem num jogo fora dentro com a subida dos laterais, sobretudo o Carreiras. Lá está, aquilo te referia, e acho que a equipa estava por cima naquele momento, só que a voragem do Lage ir à procura do golo, e percebe-se que um estádio que empurra naquele momento, ele sente que vendo um Sporting cada vez a afundar mais e assustado, que pode meter um ponta de lança e que isso vai colocar a equipa mais próxima do golo. Coloca talvez mais próxima da baliza, porque a voragem de chegar à baliza em jogo direto é maior. É tudo mais depressa, como tu referiste. A equipa não fica mais rápida, fica mais apressada, digamos assim. O que não é a mesma coisa, futebolisticamente falando, é muito diferente. E perde o melhor momento enquanto equipa a jogar. Claro que tudo isto é falar do jogo, porque outra coisa seria o resultado. De repente, se a bola de Pavlidis bate no poste e entra, poderíamos encontrar aqui um grande golpe tático de Lage. Mas não era assim. A jogada podia ter dado a vitória, a mudança não dava o jogo. Portanto, uma coisa é dar o resultado, outra coisa é dar o jogo. E foi o momento em que o Sporting, eu acho, conseguiu respirar um pouco em relação àquilo que estava a ser o sufoco naquela segunda parte.
Sendo que a entrada de Artur Cabral, então, aos 91 minutos para a saída de Pavlidis, não foi mais do que uma fezada.
Sim, essa foi exatamente. Mas espero que o jogador acertasse. Não é?
É um clássico essa
substituição. Mas Nuno, não sei se partilhas desta ideia, desta visão.
Nós tínhamos dito que o jogo podia decidir-se muito por dois fatores. Um meio-campo, esses equilíbrios que as equipas conseguissem imprimir no meio-campo, e contaríamos aqui, aliás, vaticinamos, que as equipas não andariam muito longe disto. Quem errou aqui fui eu, que achava que ia jogar o Kenda e o Mateus Reis, mas o Rui Borges optou por Xeni Catamo e bem.
Eu também achava que ia jogar o Mateus Reis, Nuno.
Sim, eu também. Por isso é que nós não somos treinadores, se calhar, e o Rui Borges é.
Exatamente.
Saiu-se bem.
Sim, mas o Maxi fez uma ótima exibição.
Sim, sem te tirar cortar o raciocínio, mas podes encaixar, porque depois temos aqui 10 minutos só. É pouco tempo, não é? Embora num jogo dê para virar um campeonato. Que é a entrada do Kenda. Quando entra o Kenda, ele já avisa explorar um jogo que já se vai partindo, e imagina a velocidade do Kenda. Não é?
Sim, foi isso que tinhas projetado também na semana passada, sim, que a entrada do Kenda poderia desequilibrar. Mas acho que aquilo que dissemos, além do equilíbrio do meio-campo, falamos também das questões emocionais. que ganharia quem estivesse melhor emocionalmente, quem gerisse melhor as emoções do jogo.
E o Sporting tinha mais margem para gerir emocionalmente porque tinha o empate.
Porque tinha, teve vantagem durante o jogo. Durante
e fez o gol muito cedo, sim.
Mas depois o Benfica acabou por ir para cima e é que fez o empate e nos últimos minutos tudo podia acontecer, inclusivamente nada, como dizem o nosso companheiro André Veloso.
Sim, sim.
André Veloso.
E também realçamos na semana passada que ganharia quem estivesse emocionalmente mais estável no jogo, mais confortável no jogo, mas que também poderia acabar empatado se as duas equipas se apresentassem no mesmo patamar nesse aspecto. Acho que o Benfica, a entrada do Benfica com mais iniciativa, como lhe competia, tinha de ser, mas não pode sofrer um golo aos 4 minutos da forma como o Sporting idealiza todas as suas jogadas para chegar ao sucesso.
Sim, era isso, não queria chegar na primeira intervenção, é nisso.
Ou seja, o Benfica não pode abordar o jogo do título, não é? O jogo do século, acho que exageraram um bocado quem caracterizou isto como o jogo do século, não foi o jogo
até
do
porque,
século.
Até porque estamos no princípio do século.
Exatamente, ainda só faltam 75 anos para acabar o século. Mas o jogo do século...
Faz a pouco, passa rápido.
Passa, e nós cá estaremos para ver,
sim, sim.
Eu confio na nossa
2058,
saúde.
Em
2058,
lá.
Nos nossos médicos. Mas,
aquilo que te referia, o momento do 4-4-2 de Lage.
Sim, ele procura ali uma transformação e vai de encontro àquilo que eu tinha dito. O Benfica assumiu, e Bruno Lage foi o primeiro a perceber que não poderia levar a discussão do título para a última jornada, porque estava perdido. Estava perdido. Acho que foi a convicção de Bruno Lage quando fez essas substituições na tentativa desesperada de ganhar e de partir o jogo e de tentar tudo para chegar à vitória. Poderia, de facto, ter chegado. Houve alguma infelicidade. Também houve alguma falta de critério na definição de algumas jogadas. O Benfica também não criou, além desse remate ao poste, um conjunto muito alargado de grandes oportunidades. Mas o Sporting foi jogando confortavelmente, ou mais ou menos confortavelmente, com o resultado e com a vantagem que tinha neste desempate que dá vantagem à equipa no último jogo.
Sim, eu estou aqui a falar disto, e deixa-me só referir aqui uma coisa para não referir suscetibilidades, que é o caso em que estou a falar se o Vitória pode tirar o título ao Sporting. Atenção, o Benfica tem que ganhar em Braga para ter essas hipóteses, e vai já com o Braga, embora já esteja acabado.
Não tem de ganhar, tem é de
fazer
um resultado pode fazer melhor do que o do
melhor,
Sporting.
Exatamente, por aí, era isso que queria referir. O Sporting até pode ser campeão perdendo o jogo, inclusive.
Completamente.
Portanto, isso pode acontecer.
Seria um ótimo desfecho para um campeonato destes, sinceramente, os dois perderem.
Dentro da tua linha de pensamento, sim, podia dar-te o corolário máximo daquilo que vem-se expressando em relação à qualidade das equipas e não ganhar o melhor, mas assim aquilo que é o menos fraco.
O menos mau, sim.
Mas eu acho que...
Luís, mas deixa-me só dar uma ideia muito rápida, porque nós falámos ali da questão das substituições de Bruno Lage e dar só uma nota sobre as substituições de Rui Borges. No momento em que o jogo parte, eu acho que o Sporting até tem mais lances de vantagem para fechar do que propriamente o Benfica, ou seja, para chegar ao 2-1, do que propriamente o Benfica. Lances que não deram em remate, em finalização, mas que estavam em campo aberto, os jogadores do Sporting e poderiam ter tido outro tipo de discernimento para chegar à baliza de Trubin. Nesse momento o Sporting tinha, como jogadores mais adiantados, Gyökeres, Arder e Kenda. Ou seja, dos três, nenhum é particularmente especial.
Kenda na esquerda.
Exatamente, mas nenhum é particularmente especial. O Kenda é especial, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que na tomada de decisão não há nenhum particularmente especial, e nesse sentido acho que isso prejudicou muito o Sporting nesse período em que o Bruno Lage partiu o jogo.
Isso tem a ver muito com a questão de não ter o melhor pote, não é? Porque esse sim é que seria especial.
Se tivesse o melhor pote, o pote não tinha saído.
Não tinha saído, aí está, e isso poderia ser o momento do jogo para ele. Acho que Arder é um jogador que tem que aprender muito em termos de movimentos,
mas é um bocado trapalhão.
É por isso mesmo, mais uma razão, além da questão técnica, a questão tática. Atenção que ele também muda, naquele momento, um dos centrais.
Os alas. E os alas?
Sim, mas o Santo Justo, imagina ele, talvez pela maior velocidade naquela parte final do jogo. Agora, e no meio campo, já falamos naquilo que não lhe ter corrido bem, não correspondeu à entrada de Morita, não há Ullmann agora para jogar frente ao Vitória. Morita de Bast é pacífico, ou Pote pode recuar mesmo ali para uma posição 8, como já fez no passado. Eu imagino que sim, mas depois passa a pensar e acho que não, porque fisicamente não está a top. Porque de outra forma, acho que seria uma boa solução.
Eu imagino que a única alteração que seja é seja uma troca direta.
Morita e
Ullmann por Morita, neste caso. Sim, eu tudo o resto, eu acho que não há razões para
nem Kenda Katamu?
Não, nem Kenda Katamu. Penso que após a exibição foi claro que todas as opções têm o lado estratégico, têm a ver com o adversário, têm a ver com o jogo, com as características de jogo, e daí a opção por Jani Katamu contra o Benfica, mas parece-me, a minha firme convicção de que não há razões para tirar Katamu, até porque ele ofensivamente esteve muito bem neste jogo também.
Sofia?
Estamos a falar de dois jogadores que estão condicionados fisicamente, tanto o Pote como o Morita. E isso tem logo aqui influência na possível escolha de Rui Borges. O Morita entra mal nos dois últimos jogos, entra mal contra o Gil Vicente, entra mal no Estádio da Luz. É obviamente a troca mais lógica. Mas eu acredito que numa situação limite, em que o Sporting tenha de ir atrás do resultado, em que o Sporting esteja a necessitar muito de marcar, eu não coloco fora de hipótese um Pote Morita no meio campo e um Kenda Trincão e Óqueras na frente.
Pote Morita.
Ou seja, numa situação limite, mesmo...
Ir à procura do resultado. Ok, sim.
Ir à procura do resultado. Morita, Kenda, Óqueras e Trincão. Acho que isto pode acontecer caso o Sporting entre numa situação limite.
Sim, é possível. É possível, porque naturalmente não entra na cabeça dos treinadores, mas as hipóteses que eles têm para jogar. O Benfica em Braga, um Braga que perdeu o terceiro lugar praticamente nos últimos três jogos, perdeu 7 pontos, empatou com o Famalicão, empatou em casa com o Santa Clara e agora perdeu frente ao Casa Pia. Vai defrontar o Benfica já sem hipóteses, não é? Portanto, o que se espera? Há aquela questão matemática, mas estamos a falar de muitos golos, portanto, sejamos realistas, não é? Muito rapidamente, temos pouco tempo, no Nuno, dava-te aqui a bola para os últimos minutos. O Porto ganha no Bessa mais uma vez. É Mora é mais 10.
Sim, é Mora. É Mora, sobretudo, é o gênio de Mora, é a criatividade e é um aspecto curioso que poderemos aqui realçar, que ele no final do jogo, com aquela humildade que lhe reconhece e que esperemos que
já é maior de idade,
aliás a nossa manchete hoje é maior e vacinado, realmente.
Exatamente.
Porque ele vacina os adversários e tem uma maturidade que realmente ele já parecia maior quando tinha 15 ou 16 anos, já o via jogar e ele já parecia maior de idade. Mas é tudo isto, Mora, e no final aquela humildade de ele dizer que vi o espaço, rematei e tive sorte porque a bola bateu no
trave. Ele tem sorte muitas vezes.
Tem sorte demasiadas vezes, não é? Por acaso, ele todas as semanas tem sorte.
E há que atingir muitas vezes, não é?
Certo. Pois
estou a falar de jogadores.
Sim. Era capaz de arriscar que isso tem um bocadinho a ver com a habilidade técnica de cada um.
Exatamente, a feitiçaria, não, fantasia ou feitiçaria.
Não estaria muito longe da verdade.
Já agora, só para dar continuidade à nossa brincadeira, mais uma assistência do Francisco Moura.
É verdade,
tens razão.
É verdade.
É o Moura que entrega aquela bola de bandeja. É só encostar.
Mesmo.
Encostar
no ângulo.
Ninguém fala.
Os comentadores já dizem Rodrigo Moura. Já confundem. E Francisco Moura. Ah, certos comentadores. Não és tu, Luís?
Exatamente. Também não venho para aqui. Porque...
Mas é...
Moura no Coisas Maravilhas.
É tudo
e cá se vai ao futebol.
E realmente eu não concordo quando dizem que já não há adjetivos. Há. E todos os adjetivos são sempre poucos para qualificar Mora, porque é um jogador muito acima.
Continuando a falar do campeonato, estávamos a falar da vitória do Porto no Bessa 2-1, frente a um Boa Vista, que voltou a ter novamente a sua atitude competitiva. Stuart Baxter, 4 jogos, ganhou 2, os que eram confrontos diretos, ganhou nas Aves e em Faro, perdeu com o Sporting e agora perdeu com o Porto. Ali eu estava a comentar o jogo e de facto a quantidade de jogadores, foram 12 vezes que os jogadores do Boa Vista ficaram fora do jogo.
Só o Bozenic foram 8 ou 9.
Sim, bastante.
Porque o Porto defendeu a lá Barcelona, não é?
Sim, mas o Boa Vista não atacou com muitas equipas também. Em Espanha já tiram as medidas e conseguem meter na profundidade, porque aquilo não foi trabalhado. Ao intervalo, o Baxter disse que falou com os jogadores, na chamada primeiro movimento, segundo movimento, em relação àquilo que é fugir ao fora de jogo, mas não foi bem trabalhado esse momento, pelo Boa Vista, naturalmente.
Sim, muita ingenuidade, eu acho.
E agora o Boa Vista, que na segunda-feira tinha conseguido a proeza de ficar fora da descida direta, agora voltou aqui no último lugar. De facto, é dramático, porque o Aves venceu, o Zé Mota voltou a estrear-se mais uma vez no campeonato, é a terceira equipa, ganhou na Amadora e meteu a Estrela da Amadora em dificuldades, e o Farense ganhou em Guimarães, o que é de facto mais surpreendente, mas jogando um futebol que é o futebol do Farense, e ganhando também no último minuto para o Poveda, entra em dois lances, dá a vitória ao Farense a acabar em dois jogos. Nuno, não te vou pedir para me dizeres quem é que vai descer, quem fica na, e quem fica em salva e quem fica no playoff, mas neste momento eu olhando o que é que as equipas estão a jogar, eu vejo um crescimento do Farense nos últimos jogos. Pelo menos acho a equipa mais a cometer menos erros defensivos, pelo menos. Claro que o Vitória podia ter ganho o jogo ontem, podia ter marcado tudo isso, mas vejo a equipa mais junta, sobretudo ali com o Cláudio Falcão à frente da defesa.
Sim, no momento de aperto todos ficam logo muito juntos, o Boa Vista também está muito junto, o Aves também está.
Sim, mas o Estrela da Amadora depois ter ganho ao Porto com um super Kikas no avançado, aquilo Kikas naquele jogo desmarcado, parecia o Salah no Estrela da Amadora Porto, é incrível. Nos outros jogos desapareceu e ontem não conseguiu aparecer frente
acho
ao Aves.
Acho que é um jogo muito mal conseguido da parte do Estrela da Amadora. Em termos de abordagem ao jogo, o Aves abordou com muito mais, não digo seriedade, porque pode querer parecer que eu estou a dizer que o Estrela da Amadora não abordou com seriedade.
Não abordou, muito peso.
Sentiu muito peso. Eu qualificaria muito rapidamente as coisas da seguinte forma na luta pela descida. Luta pela descida, não, que eles lutam para evitar a descida. Pela qualidade dos jogadores, eu diria que o Farense ficaria no lugar do play-off. Pelo lado emocional, por juntar as tropas e conseguir, no campo psicológico, dar a volta à situação, eu colocaria o Aves nesse lugar de salvação. E pela luta, pela abnegação, pela dedicação dos jogadores e por darem tudo, pela atitude competitiva, seria Boa Vista a ficar na
temos
situação.
Aqui um diplomata, Luís, temos aqui um diplomata. Não,
não,
não, resolver isto.
Não é,
há uma razão para
acho
tudo.
Que é,
tu contaste uma razão para tudo.
Dei uma razão para tudo, eu acho que é muito objetiva essa análise, porque o Farense, de facto, ontem podia ter resolvido o jogo antes, podia ter perdido, é um facto, podia ter resolvido
falha
o jogo
um penalti,
antes.
Falha um minuto penalti, 80 e pouco, sim.
O Rony Lopes atirou ao poste, que é um jogador bastante experimentado, anos e anos de carreira em Espanha e ao mais alto nível em França, ganhou a Liga Europa.
Como é que se explica aquilo? Vocês viram o jogo, o Vitória, não é que tinha, até criou logo uma oportunidade nos primeiros minutos, flagrantíssima, não é?
Sim, algumas oportunidades na primeira
sim, mas
parte.
A primeira é uma coisa sim, incrível, uma defesa algumas. De guarda-redes, ela vai no posto, mas a equipa sente muito, de facto, a ausência do Tiago Silva, porque a equipa não consegue pensar bem durante o jogo e depois, claro, entrou a ansiedade, o nervosismo.
É muito dependente do Tiago Silva
e tudo isso te transfere para a forma de jogar, não é?
Há esse lance que é um bom passo do Rui Costa, mas uma
é um grande passo do Rui Costa.
Do Borevkovic.
Há mal defendido. Dá-lhe a frente, mas depois tem medo de fazer falta e ser expulso. E era minuto, estás aos 6 minutos.
Sim,
portanto,
nos 6 minutos.
Não é?
Depois o Farense tem uma reação normal, chegou ao empate, depois o não, chegou ao empate, o Vitória chegou ao empate, com justiça.
É que o Farense ganha já no tempo de descontos.
E depois há um momento em que Tozé Marreco vai arriscar tudo e vai fazer três substituições e depois há o penalti. E ele até congela a substituição e
sim,
depois falha o penalti e depois faz de facto essas substituições. E um dos jogadores que entra faz lembrar faz lembrar, com as devidas comparações, e nem tão sequer a comparar, o Jardel quando jogava no Porto e no Sporting. A bola, estavam em treinos, esta história já é conhecida, já foi contada, estavam em treinos, acabava quando um jogador marcasse gol, quando uma das equipas marcasse gol nas balizas pequenas. A bola batia em quatro jogadores, batia no Jardel em qualquer parte do corpo e entrava. E o Poveda, neste momento, é esse jogador do Forense. Não bate em qualquer lado, porque o gol da semana passada é um gol extraordinário.
E este é um bom gol.
Mas ganha um ressalto antes.
Ganha um ressalto para ele.
Ou seja, se esses jogadores com um Sterlinga...
Querias o Poveda de início, só querias dizer, não é?
Eu acho que sim. Eu acho que um jogador que depois desequilibrou o jogo da semana passada tem aquele ela... Ou ele treina muito mal durante a semana, não o conheço, e os treinos são à porta fechada, não nos permitem observar nada do que acontece nas equipas, portanto não podemos dizer se o jogador treina mal, temos que acreditar naquilo que os treinadores vão dizendo, e para o bem ou para o mal, e dizem o que lhes interessa também, mas...
E repara que o ataque do Farense tem o Rui Costa como ponta de lança, o Marco Matias e o Rony Lopes, é um bom ataque, portanto é natural que ele não seja titular também, não é?
Sim, é um bom ataque, mas eu acho que um jogador...
É esta dimensão.
Eu acho que tem a ver muito com a projeção psicológica que o jogador tem. Eu se eu lidero uma equipa, Se tem
próximo jogo, Forense Santa Clara titular?
Eu acredito que possa ser, mas
ao lançado aos 80 resolve.
Ao não ter sido titular neste jogo de Vitória, já não arrisco nada.
Recordar que os jogos da próxima jornada desta luta pela fuga à descida são o Aves Moreirense, o Forense Santa Clara. Portanto, quem condenou o Vitória a esta situação é quem o pode salvar, certo, o Forense, se o Vitória perder naturalmente em Alvalade, e um Estrela Estrada Amadora. Pode-se dar a situação de Estoril, Aves e Farense ficarem os três com 30 pontos.
Sim.
Se a Amadora empatar e Aves e Farense ganharem. Portanto, aí a situação é fazer o campeonato a três. Neste momento, e passando a bola à Sofia, deixa-me dizer que aquilo que destes jogos todos que vi esta jornada destas equipas, e vejo o Farense mais equipa neste momento, mas surpreendeu-me, porque não dava indícios de nenhuma forma e não acredito que um treinador em tão pouco tempo transforme uma equipa, a forma como o Aves jogou na Amadora. A equipa jogou bem, foi uma equipa muito consistente no meio-campo, onde tem bons jogadores, Lucas Piazão, Gustavo Assunção e Rami Grau, mas sobretudo Mercado, metido mais como um segundo avançado. Aliás, o Mercado já jogava no Equador várias vezes como avançado, como segundo avançado ou como avançado centro. Foi o que me disse, foi o que me contou.
É um supermercado.
Sim, mas a verdade é que o Mota gritava muito com ele para não se encostar à linha e vir dentro, jogar perto do Zé Luís, que o Zé Luís ia mobilizar os defesas, os três centrais do Amador, e que ele ia aproveitar algumas oportunidades, alguns espaços. E apareceram, de facto, em função disso, com o Kiki a fazer o corredor esquerdo. E vejo nesta altura este Aves, de facto, jogou muito bem, acho que ganhou bem o jogo a acabar com um belíssimo golo do Zé Luís. Sofia, não queria-te passar a bola, olhando para este drama da luta pela fuga à permanência, à descida, desculpa. Como é que vês estas quatro equipas? O Boa Vista ainda tem hipóteses, né? Embora poucas.
Vou só mandar uma bucha sobre o Boa Vista Porto, que não vai merecer contestação. Portanto, eu vou dizer e vou fugir.
Então.
Que é... Sem contar com o jogo na Casa do Estrela da Amadora, independentemente do brilharete dos golos que Rodrigo Mora tem marcado, eu acho que o melhor jogador do Porto está a ser Fábio Vieira. E pronto, agora vou-me embora e vou para a questão daqui da...
Mas jogou bem o Fábio Vieira ontem, eu digo-te uma coisa, eu estava a comentar o jogo, eu estava quase inclinado a dar o prémio de melhor em campo ao Fábio Vieira, porque acho que jogou... Porque acho que foi de facto o melhor em campo, no sentido do que foi o jogo. Só que aquele golo hipnotiza qualquer um, não é? Aquele golo do Mota.
Mas eu não estou a contestar o teu prémio, atenção, eu estou a dizer obviamente que o Rodrigo Mora e o brilhantismo dos golos do Rodrigo Mora ofuscam tudo.
Sim,
o resto,
o Fábio
é super normal, mas o Fábio Vieira para mim neste período
e aconteceu uma coisa, e aconteceu aquilo que falávamos a semana passada, que era jogar o Eustáquio Varela e depois lado a lado no sentido de jogar...
Pensei logo nisso quando vi o 11, é? Pensei logo na nossa conversa
atrás do Samu, o Fábio Vieira e o Mora. Sim,
sim. Portanto, essa era só, queria só fazer esta análise, porque eu acho que o Fábio Vieira tem sido um bocadinho descredibilizado injustamente. Depois, relativamente a esta questão e seguindo um bocadinho a lógica da pergunta que fizeste ao Nuno, eu acho que a equipa que não vai descer é o Farense, muito por culpa da qualidade individual do plantel, não do trabalho de José Marreco, porque eu acho que este plantel do Farense é um plantel que dá para mais do que tem mostrado em termos exibicionais. Tu já falaste do Rony, já falaste do Rui Costa, mas deixa-me também acrescentar o Pastor, o Poloni, são jogadores, o Tomás Ribeiro, que eu não percebo porque é que não tem qualquer tipo de expressão em termos de utilização na equipa do José Marreco, que acho que é um central sinceramente mais do que válido para substituir o Lucas África, enfim, com todo o respeito pelo jogador, mas acho que o Tomás Ribeiro é muito mais central, e olhando para esta equipa e para as individualidades desta equipa, eu acho que o Farense...
E o Zufa também.
E o Zufa, é, sei lá, sim, há aqui vários... Eu acho sinceramente que o plantel do Farense não é para isto, não é para estar a lutar para não descer na última jornada. Portanto, eu acho que é a equipa que se irá manter...
Quando pegou na equipa, a equipa já estava afundada, não é? Embora tenha sido cedo, a saída do Mota, não consigo agora precisar em que jornada foi. Aliás, o campeonato, só parênteses rápido, acho que teve 38 treinadores.
É impressionante, é impressionante.
E tem 20 mudanças, portanto, eu acho que o Farense... para um lado para o outro. Sim.
Eu acho que o Farense se mantém pelo nível individual da equipa e não pelo nível coletivo da equipa. E sublinho, tem equipa para mais do que tem apresentado coletivamente. Depois, deixa-me destacar Kaique, que acho que é um guarda-redes que nos vai obrigar a falar dele mais vezes, se continuar, obviamente, no Farense, que eu não sei
atenção,
se é o caso ou não.
Que foi para o lugar do Ricardo Velho, não é?
Portanto, são dois guarda-redes... que eu acho que tem muito, muito potencial. Fala-se muito do Ricardo, porque obviamente é o titular da equipa e é um grande guarda-redes, mas o Kaique, aquele lance que vocês falaram há pouco, é impressionante a defesa que ele faz.
Sim,
que a bola
sim,
bate na mão dele e vai ao poste.
São duas.
Exatamente,
defesas.
Exatamente. Mas aquela última, ou seja, a forma como o reflexo dele é uma coisa estonteante. Vi várias vezes a repetição, e é mesmo impressionante.
Tu vês o Forense a salvar-se diretamente a isso?
Não, ou seja, desculpa, se calhar eu expressei-me mal. Eu acho que dessas três equipas é a equipa que mais merece, por uma questão, lá está, individual. Depois, entre o AVS e o Boa Vista, enfim, eu acho que o Boa Vista está mesmo... está para descer, não dá para ver de outra forma. Eu sei que o Boa Vista tem tido muitas vidas ao longo dos últimos anos, mas enfim, a vontade dos jogadores, a atitude competitiva dos jogadores não chega, porque há ali realmente casos em que não chega, falta qualidade individual.
Sim, estes jogadores são tudo peças soltas que foram juntas agora em fevereiro, não é? Muitos deles.
Já para não falar, por exemplo, há um caso específico do Bozanic, que é um jogador que provavelmente está completamente... Eu ontem estava a ver o jogo e o Bozanic estava completamente fora dela. Já lhe aconteceu de tudo, desde que está no Boa Vista, é uma coisa impressionante.
Ele teve quase vendido, ele chegou a ir ao Salt Lake, não é? Sim. Onde era, para os Estados Unidos.
E é a segunda vez que isto lhe acontece, porque
já tinha
acontecido.
Ao Sevilha.
Exatamente, portanto, estamos a falar de um jogador que eu não o conheço e até, se calhar até posso estar a fazer uma análise errada,
mas a minha percepção
é que o jogador tem de estar afetado, porque é um dos jogadores que pode levar o patamar do Boa Vista, e ontem contra o Porto foi um jogador que não existiu. Foi. Mesmo nesse jogo da linha defensiva, e é um jogador bom para isso, é um jogador para atacar bem o espaço, ele esteve sempre fora de jogo.
Muito fora de jogo mesmo, é que não era no limite.
Literalmente fora de jogo, exatamente. Sim. Portanto, acho que essa surpresa que Martin Anselmi trouxe relativamente à altura da linha defensiva do Porto foi incapaz de, neste caso, ser aproveitada pelo Boa Vista. E depois, em relação ao AVS, enfim, eu concordo que há ali alguns jogadores interessantes, mas a equipa jogou muito pouco ao longo de toda a temporada.
Mas estes médios, concordas, são bons jogadores, que é o Rame Grau,
não,
o Gustavo
gosto muito,
e o
gosto
Piazão.
Muito, aliás, Eu sou fã do Raul Magrão.
O mercado
do Raul
é bom jogador.
Sim. Sou fã do Raul Magrão desde a sua primeira passagem por Portugal, que foi, na altura, foi no Tondela.
Sim, foi.
E na altura, inclusive, tive a oportunidade de entrevistá-lo. E pela sua formação, mas não só, é um jogador de formação Real Madrid. Mas é um jogador que é completamente fora da curva naquele plantel. Percebe-se logo quando é que ele toca na bola, percebe-se logo que está ali o grau, porque ele tem o timing, tem a temporização, tem a variabilidade de passe, é muito inteligente em termos posicionais, está muito longe de ser o médio da porrada, como se costuma dizer, mas é muito bem, é muito inteligente quando se posiciona. Depois o Lucas Piazon, para mim, é o melhor jogador da equipa, também é um jogador que já estamos habituados a eles desde o Rio Ave de Carlos Carvalhal, fez aí uma época espetacular, se calhar
Piazon,
a melhor da sua carreira.
O Piazon era um jogador do Chelsea, não é? Que foi contratado
No início
de carreira, não é?
Portanto, estamos a falar de um jogador cujo talento não tem qualquer tipo de... não leva qualquer tipo de contestação. Agora, a equipa, a equipa em si, eu acho que se olharmos para toda a temporada, não jogou melhor do que o Farense em termos exibicionais. O coletivo, digamos assim, foi de muitos fogachos.
Diz-me uma coisa, Sofia, que estamos, depois temos pouco tempo. Há aqui o Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora ganhou aquele jogo ao Porto, parecia que ia ser o jogo da salvação. Neste momento, eu falei na hipótese de existir um empate a 30 pontos, o Aves e o Farense vencerem os seus jogos, e fica aí exposto o Estrela Amadora, Estrela. Que tem 29, e que vai jogar no Estoril, que jogando em casa, tem tudo para ganhar esse jogo, mas logo se verá.
O Estrela dá-se melhor com equipas que...
Mas deixa-me só dizer, é que se o Estrela empatar e ficarem os três com 30 pontos, quem deixa é o Estrela.
Exatamente.
No campeonato de 3. Portanto, muito provavelmente o Estrela, para se salvar, terá que ganhar no Estoril.
Eu acho que o Estrela se dá melhor contra, neste caso, se irá dar melhor contra o Estoril do que se deu com o AVS, porque eu acho que o Estrela se dá melhor com equipas que assumem o jogo de forma declarada e que pretendem jogar, como aconteceu, por exemplo, com o Porto. Aplica ali uma pressão interessante e é uma equipa ambiciosa na forma como pretende roubar a bola e onde quer roubar a bola, e depois ativa jogadores com uma verticalidade bastante acentuada, caso do Jovem, o próprio Kikas, que é um jogador que joga muito, muito melhor a atacar o espaço do que quando tem de fazer outro tipo de movimentos. O Banza também é esse tipo de jogador. Portanto, eu vejo um Estrela se calhar mais confortável no jogo contra o Estoril do que no encaixe do jogo, digamos assim, contra o Estoril do que contra o AVS. Agora, sei lá, é claro que é tudo muito relativo, e o Estrela também deu N tiros nos pés. Estamos a falar de uma equipa que constrói supostamente uma identidade com o Filipe Martins, e é o regresso, e é isto e é aquilo, e passado poucos jogos estava na rua, portanto.
Pois, isto de facto, este ano, a questão dos treinadores leva-nos a outro debate, porque, enfim, é medo, é desespero, é falta de política desportiva, é tudo junto, que leva a estas tantas trocas. Aqui o jogo que apetece mais ver destes todos, aqui este Farense Santa Clara, porque o Santa Clara pode jogar aqui uma qualificação europeia, e eu já disse aqui várias vezes, independentemente do juízo, o valor que se possa fazer, a gostar mais ou menos do estilo de jogo do Santa Clara, acho que é um grande trabalho que está a ser feito ali pelo Vasco Matos e pela aquela equipa toda, pela forma competitiva como jogam e por aquilo como conseguem fazer pontos e aguentam de facto os jogos, às vezes de uma forma já que já lhes vai a fugir e conseguem agarrá-los. O jogo em Braga foi um dos casos, e acho que este jogo Forense Santa Clara diria que também está à medida do Santa Clara, do contra-ataque e depois aguentar atrás. Ter a organização defensiva como base e ter o espaço do Farense que tem que ganhar para poder surpreender no contra-ataque. Sim, não achas, Nuno?
Acho que esse jogo até pode ser o mais partido, e daí de falares de ser talvez
mais
o que
partido,
mais
apetece ver. É mais partido no sentido do Estrela da Amadora, do Santa Clara às vezes no contra-ataque, porque o Santa Clara não deixa partir jogos.
Mas o Farense provoca isso. O Farense provoca isso e tem que provocar.
Agora, não acho que o Santa Clara caia nisso. Atenção que o Santa Clara faltam 5 titulares para este jogo, que viram todos amarelo, todos, é incrível. Todos os jogadores que estavam em risco levaram amarelo no jogo Famalicão.
Pode ser.
É uma coincidência, pode.
Não vi o jogo.
Mas eu vi, mas é que de facto é incrível. O último foi o MT, ele nem queria acreditar muito bem no que estava a acontecer.
Sim, acredito que o Estrela da Amadora tenha com a pressão de pontuar com um Estoril, que é possível que roda ali alguns jogadores também e que possa ter alguma vantagem, até porque a tem do ponto de vista pontual, neste momento, 2 pontos acima. E pode-se dar um dado curioso que não sei, não conheço, não é divulgado, ainda bem, faz parte da esfera pessoal de cada um, não conheço os contratos que o José Mota faz, mas se está previsto um prémio de permanência, ele pode ganhar 2.
Não tenhas dúvida que está.
Não, mas ele pode ganhar 2. Pode ganhar o do Forense e o
do Forense já não sei se pode ganhar, não sei como é que estará o contrato. Agora este no Aves, sim, faz sentido. 2 jogos.
Mesmo tendo rescindido, é possível que se mantenha esse prémio, que lembro há uns anos um treinador que saiu da meio da época e tinha um prémio, e no final da época recebeu, portanto foi ele que me contou isso.
Está no contrato, há que pagar.
Foi o Vítor Oliveira.
Sendo que...
Ah, mas o Vítor nem que fosse um cêntimo, mas grande saudade do Vítor.
Do Moreirense, por isso é possível, porque os objetivos ainda não estão concretizados e pode-se dar aqui esse caricato, essa situação do Mota receber a dobrar, portanto o Mota está a torcer primeiro.
A presença
do Vítor
no Moreirense, o Moreirense estava quase a subir quando ele saiu.
Sim, estava praticamente
a subir. Foi o Tony que acabou a
época. Foi o Tony Conceição.
Sim. Bem. Sofia, ias dizer alguma coisa?
Força. Não, ia só dizer que na segunda liga também está tudo ao rubro.
Está incrível. O Vizela perdeu a subida no último minuto com um autogol incrível, frente ao Portimonense.
Certo,
frente
ao
que tenho que te dizer, desculpa. Diz.
A liga acabou por nos brindar com os horários espetaculares para essa última jornada, porque realmente os jogos vão disputar-se, esses jogos importantes vão disputar-se muito tarde.
Sexta-feira à noite.
Os três jogos da subida na sexta-feira à noite.
Sim.
Futebol com talento, não é? Futebol com talento.
Vai ser, assim, a segunda liga vai, e os jogos que vão decidir a permanência, atenção que está um Paços de Ferreira a jogar para não descer à Liga 3, voltou a perder em casa com o Felgueiras, e está neste momento em zona de play-off, e está entre o Paços de Ferreira e o Oliveirense, que, esses jogos serão às 14h de sábado, portanto, esses dois jogos em que o Paços de Ferreira joga em Viseu e o Oliveirense com o Felgueiras. E é incrível, de facto, aquilo que está a acontecer ao Paços. Mas deixa-me dizer, em relação à segunda liga, muito rapidamente, que a equipa que eu acho que joga melhor é o Alverca.
Sim, tem, nas últimas semanas.
Do grande Vasco.
Muito
grande
bem,
Vasco.
A equipa joga muito bem, um futebol apoiado, com qualidade, tem um médico adoro, que é o Eduardo Ageu, joga muito bem.
Sim.
E acho que a equipa ganhou em Tondela com uma maturidade e uma qualidade enorme. Sofreu gol no primeiro minuto e deu a volta.
Quando o Vasco pegou na equipa, a equipa estava bem, bem cá em baixo, portanto...
Sim, isso aconteceu trabalho. Também com o Vizela, o Fábio Pinheiro, quando pegou naquilo, aquilo estava para em décima, 8 ou 9 ou 10 pontos, porque de facto aquela aposta nos espanhóis foi uma coisa sem pés nem cabeça no Vizela.
Temos aí uns treinadores engraçados para acompanhar nos próximos tempos, em termos de carreira, eu acho.
Sim, o Vasco Botelho de Costas era um treinador a acompanhar desde que ganhou a Liga Revolução.
Ah, sem dúvida.
Estoril,
aliás, eu acho que um dos grandes erros do Estoril na altura foi não ter subido o Vasco para a equipa principal, depois do feito que ele faz na... Ok, era a Liga Revelação, tudo certo, mas era um treinador da casa. Acho que tinha sido muito mais inteligente ter ficado com ele na equipa principal do que ter, na altura, contratado o Bruno Pinheiro.
Eu falei na questão das 20 trocas, haverá mais uma, mas só vai acontecer mesmo na última jornada, não é? Porque já percebemos, o Petit vai sair do Rio Ave, mas ainda vai fazer o último jogo. Eu acho que isto reflete aquilo que é neste momento a indefinição do Rio Ave enquanto clube, para fazer um plantel que o treinador queira e não um plantel que os investidores queiram. Digo eu.
O Marianaki chateou-se com o sinteticamente. Nuno Espírito Santo e despachou o Petit. Deve ter sido isto, mais ou menos.
Sim, estamos no domínio da loucura, não é? Com aquilo que vimos acontecer no final do jogo do Nottingham Forest. Mas do Petit, o que é que concordas com aquilo que eu referi?
Se fala de...
O Petit nunca ia fazer uma equipa à sua imagem?
Não, não, e nunca fez. Nunca fez.
Mas não poderia fazer na próxima época, por isso sai.
Nunca conseguiria fazer. Sim, acredito que seja vontade mútua. Eu acredito que Petit, não tendo argumentos para poder escolher jogadores com o perfil que ele tanto gosta, e o Petit é um treinador de trabalho feito.
Estão ali bons jogadores, alguns que são aqui clubes. Atirados um bocado com um saco,
e
mas muitas muitos
vezes,
são bons
e nós
jogadores.
Falamos aqui da época do Rio Ave ter sido uma desilusão, eu acho que também foi, em termos de resultados, em termos de classificação, para a valia que os jogadores têm, mas
também já lugar do campeonato.
Também já falei, já falamos aqui de ser praticamente uma equipa de sub-23. Com muitos jogadores abaixo de 23 anos e talvez com
mas
dois,
bons
três.
Jogadores, alguns.
Bons
Ticnazo,
jogadores, mas
Aguilera.
todos novos, todos sem identidade, sem conhecimento do futebol português.
Mas que não há ligação entre eles, é como parece.
Exato, e nem sequer nem há ligação entre eles, nem há ligação àquilo que é o típico jogar do Petit. E o típico, a típica forma de que ele tem de apresentar e o perfil do jogador Apti, que como se sabe, é muito específico. E acho que quando se fala de projetos do futebol português, e isto deve ser uma reflexão aprofundada de toda a gente que manda no futebol português, e não deve-se partir só de jornalistas e de comentadores, acho que deve partir também das mais altas instâncias do futebol português. Quando se fala de um projeto, temos um projeto, temos um investidor importante do estrangeiro, e o investidor é aquele que nós vimos fazer aquela figura ontem no final do jogo do Nottingham Forest. Que tipo de projeto é que nós podemos
realizar? Só surpreende quem não
o
conhece, não é?
Sim, sim, sim. Sim. É? Eu até o conheci pessoalmente. Até tive alguns minutos com ele uma vez em Atenas. Mas quando o tipo de perfil que,
sim, sim.
Que do investidor... O investidor, há regras, e há escrutínios, há teorias... estão no papel e que infelizmente não são passadas à prática, de verificar todo o histórico e de criar condições e verificar qual é uma análise exaustiva aos investidores que entram no futebol português. Não basta só mostrar o cadastro, há uma leitura exaustiva
do
seu passado.
Não é o cadastro, é o dinheiro que está na conta.
Mas infelizmente é isso mesmo, Sofia, que estás a falar. A grande questão é que tem dinheiro, tem capacidade financeira para entrar, não interessa a sua proveniência, não interessa. Não interessa se tem ideias maquiavélicas ou
mas
ideias...
Na nova lei das cidades anónimas desportivas, isto estava contemplado.
Está na lei das cidades desportivas.
Isso tem que ser fiscalizado.
E está regulamentado.
Portanto, isso é uma má aplicação da lei, porque a lei existe.
Até pelo governo, do governo. E o governo,
sim, exatamente.
Mas também não há uma devida inspeção dos órgãos governamentais.
É verdade, é a aplicação da lei, não é a lei que está mal feita, é essa aplicação.
Há muito a ganhar no futebol português, que é tal fábrica de produção de talento, é verdade, temos muito talento, mas também há muito a fazer nos gabinetes para que esse talento possa ser potenciado.
Nas sim, breves, Luís,
dar um último
só
toque,
para terminar, só
sim.
Quero dar um toque nestas breves. Ancelotti no Brasil e Xabi Alonso no Real Madrid, portanto já temos aqui pontos de interesse para um futuro a curto prazo.
Sinceramente, entusiasma-me mais o Xabi Alonso no Real Madrid do que o Ancelotti.
A mim também, até porque pode ser que para o ano seja mais fácil para o Real ganhar algum jogo ao Barcelona.
Sim, eu sei que aqueles jogos do Barcelona é quase bullying em relação ao Real Madrid, de facto. Não, acho que a questão do Ancelotti no Brasil é uma coisa que reflete a desorientação que há no futebol brasileiro, mas isso seria outro debate.
Dava um programa,
porque não tem causa o Ancelotti, já ganhou tudo, mas reflete a falta do Brasil conseguir resolver os seus problemas neste momento e quer encontrar alguém que venha de fora e que, com uma varinha mágica, resolva um problema.
Quer um Salvador.
Exatamente. Estamos em cima, mas vamos voltar a este tema, teremos oportunidade. Estamos em cima, portanto, da hora, só de referir já agora, porque já temos novo Papa, não é? Que está eleito. A Igreja Maradoniana queria aqui, em meu nome, saudar a eleição de um novo Papa americano. Esperemos que consiga ter mais lucidez do que o presidente americano, do ponto de vista daquilo que são os direitos fundamentais.
Isso também não é grande fasquia, Luís.
Não é, vai dizer isso ao resto do mundo. E já agora este país também. Mas, portanto, a Igreja Maradoniana saúda o nosso Papa, o novo Papa, mas continuaremos fiéis àquilo que é o nosso Deus, porque lá a pelota não se mancha, né?
E bom dia da reflexão para todos.
Bom dia da reflexão, pensem bem, mas parem de pensar quando encontrarem a melhor solução. E não digo mais nada, porque senão arrisco-me a dizer coisas que não devo dizer. No dia da reflexão, porque as pessoas podem ouvir o programa no dia da reflexão.
Pois, exatamente.
Ok, 26 de Abril sempre. Ok, já. Um grande abraço a todos. Sigam-nos na vossa plataforma preferida, em podcast. Sigam-nos também na página YouTube do Jogo e nos sites da TSF e do Jogo. Um grande abraço. O futebol esteja convosco.